E o nosso assunto agora é o setor de saúde privada, os planos de saúde privada. E Maringá tem a sede de uma das maiores cooperativas da área da saúde. E nós vamos conversar com o diretor de mercado da Unimed Maringá, Dr. Reinaldo Rafael José Brovini. Vamos falar um pouquinho sobre o ano passado, como foi para o setor, ainda mais porque nós tivemos durante a pandemia uma retração muito grande do número de beneficiários do sistema de saúde privado. Isso mudou? E qual é a expectativa para esse ano, mesmo depois com a redução do número de casos de Covid-19, como que o setor fica? Antes de mais nada, doutor Reinaldo, boa tarde e obrigado por aceitar o nosso convite.
Obrigado a você, Gilson, e sempre é tempo de a gente desejar um feliz ano novo a você e a toda a audiência da nossa CBN.
Eu que agradeço a sua participação, doutor. Como é que foi 2022? Eu lembro que em 2021 nós tínhamos ainda o setor de saúde privada se recuperando um pouco depois da pandemia, teve uma retração muito grande no número de pessoas, né, que tinham um plano de saúde privada. Isso mudou, doutor?
Bom, a gente tem que dividir em algumas situações isso. Em primeiro lugar, a pandemia, vamos lá, o vírus é o Covid-19. Ela iniciou ao final do ano de 2019. Aqui no Brasil, a gente começou a ter casos em março, abril de 2020. Então, a essa altura, nós já estamos completando quase 3 anos. Em março agora, completaremos 3 anos da Covid presente no Brasil. Então, o comportamento no primeiro ano, devido às medidas que foram tomadas de lockdown e de restrições, ele realmente, a saúde, ela foi praticamente todos os seus recursos no primeiro e no segundo ano voltada para o atendimento da Covid. Então, você tinha estruturas, hospitais que tinham 10 leitos de UTI e de repente foram para 60 leitos de UTI. Uhum. Porém, houve o quê? Um postergamento, né, de todos os procedimentos ditos eletivos, não só cirúrgicos, como clínicos também. Poucas pessoas, principalmente os idosos, iam ao seu cardiologista fazer o seu check-up, as mulheres não iam ao seu ginecologista fazer os seus exames de rotina. Com isso, nós tivemos, a partir do início do ano passado, de 22, conforme a pandemia foi arrefecendo, nós tivemos um aumento muito grande, porque o backlog que ficou de 1 ano e meio, 2 anos, ele veio com toda a força. Então, o ano de 2020, para o setor dos planos de saúde, todo mundo passou no azul, porque os recursos foram exclusivamente, praticamente, só para os quadros de urgência. Então, ninguém operou vesícula, operou apendicite, porque era uma urgência, mas ninguém fez uma colecistectomia, né? Desculpe, eu estou com a laringite, mas vamos em frente.
Tranquilo.
E então, com isso, houve uma explosão dos custos da saúde no ano de 2022. Então, pela primeira vez na história, o setor como um todo, não é uma operadora ou outra, não é uma Unimed, não é uma Mil, não é qualquer outro segmento do mercado que teve um ano bom e os outros tiveram ruim. Todo o setor. Então, a perda do setor de saúde, pela primeira vez na história, passou um ano no vermelho, o setor como um todo. E é um setor que movimenta bilhões no mercado, né? Hoje nós temos no mercado nacional cerca de 50 milhões de usuários de todos os planos. Metade disso é de Unimed, a outra metade é segmentada entre outras operadoras. Então, o que nós tivemos foi uma dificuldade grande no setor. Mas crise é igual oportunidade. Então, a gente não pode parar, a gente não pode temer o amanhã. Há uma tendência que o movimento volte a se estabilizar, porém algumas coisas elas trarão, já estão trazendo consequências muito drásticas, como por exemplo a diminuição no diagnóstico de câncer em fase inicial. As mulheres, infelizmente, não fizeram suas mamografias, seus copos ginecológicos, né, as pessoas não fizeram as suas endoscopias, as suas colonoscopias, e hoje o que nós estamos vendo é um aumento significativo, não só na incidência, no diagnóstico do câncer, mas principalmente na gravidade do quadro. E isso tudo leva a um ônus do setor como um todo. Mas a gente sabe, Gilson, que planos de saúde, você me perguntou da perspectiva do setor, no início da pandemia, Brasil como um todo tinha 47 milhões de usuários. Hoje está 50 milhões, porque as pessoas passaram a valorizar. Então as pesquisas de mercado mostram que hoje plano de saúde ou assistência da saúde suplementar, ela é o segundo em algumas pesquisas ou terceiro. Maior ainda continua sendo a casa própria, né? O maior sonho de consumo das pessoas. E o segundo, por incrível que pareça, na faixa mais jovem, vem o celular de última geração.
Certo. E depois
não na faixa mais de idade mais alta, mas na faixa mais jovem ainda é um celular, certo. Um iPhone 168, sei lá, que faz a mesma coisa que o antigo fazia, mas tudo bem. E o carro próprio, essas são as quatro principais aspirações. Então muita gente acordou para a necessidade e com isso o setor, assim, em número de usuários, ele cresceu bem mais do que o aumento da população no período. Saiu de 47 milhões para 50 milhões de brasileiros, cerca de 25% da população nacional é atendida pela saúde suplementar.
Agora, a gente sempre teve na saúde suplementar muito grande a participação de empresas, que é aqueles planos corporativos que tinham um número de pessoas e tal. E o número menor eram planos individuais, familiares. Ainda é assim? Houve uma mudança? Porque as empresas calculam que elas estejam preocupadas ainda com a questão dos seus funcionários. Ainda são esses planos que hoje são mais ligados à saúde privada, doutor?
No mercado nacional, e a gente também não foge muito a essa realidade, é mais ou menos um terço, dois terços. Um terço de pessoa física, dois terços de PJ. O aumento mais significativo foi nas MEIs, né, porque incrementou muito ultimamente no país, né, o pequeno investidor, pequeno e médio investidor. Então, esse segmento é que está se solidificando mais em relação a outros, porque grandes empresas, grandes corporações, elas já estão muito bem há muitos anos com isso, porque a saúde não é nem mais benefício, é uma obrigação. Você, para reter talentos na sua empresa, um dos primeiros atributos, mais importante às vezes até do que o próprio salário, é a segurança do seu colaborador e da sua família. Então isso realmente não mudou esse perfil.
No plano de saúde, o cooperado é o médico, né? A gente sabe que a gente fala muito da cooperativa de saúde, mas o cooperado é o médico. A gente tem as pessoas que contratam os serviços, né, da cooperativa de saúde. E vamos falar um pouquinho desses profissionais médicos. Aumenta o número de profissionais, porque existe todo um foco, às vezes, que a gente fala da saúde privada, em tratar quem está doente, né? Enquanto que a gente percebe que as empresas de saúde privada estão muito preocupadas também com quem está com saúde e não fique doente. Aquela ideia de fazer a prevenção. Como é que está isso?
Saúde não é ausência de doença. Exatamente. Né? Então, a gente tem que quantificar melhor. Hoje você tem mecanismos que chama, por exemplo, APS, que seria Atenção Primária à Saúde. E aí sim, você entra... A gente está fazendo, nós aqui na cooperativa, estamos fazendo um trabalho muito bonito junto à Usina Santa Teresia, que é um grande cliente nosso, é a maior carteira até da Unimed, porque a gente está buscando os pacientes. Então, colaboradores da usina, na faixa dos 50 anos, necessariamente tem que fazer um exame urológico. Se ele não vem, a gente vai, juntamente, num trabalho conjunto da cooperativa com o RH da usina, nós estamos fazendo uma busca ativa do grupo de risco. As mulheres têm que passar pelo menos pelo seu exame anual, né, fazer o seu copo ginecológico, fazer a sua mamografia dentro da especificação do médico. Né, homens acima de 55 anos já tem que fazer, homens e mulheres acima de 55 anos, colonoscopia, por exemplo, a prevenção. Nós tivemos recentemente aí dois ídolos do futebol, Roberto Dinamite e Pelé, que foi o quê? Foi um tumor digestivo, que infelizmente foi detectado já numa fase mais tardia. Então hoje, se a gente não fizer esse trabalho preventivo, você não consegue fazer mais o trabalho curativo depois. Por quê? Porque os custos, nós não temos uma indústria farmacêutica, por exemplo, genuinamente nacional. Os genéricos são o quê? Medicamento que vem de fora e você envasa aqui. Você não tem química de síntese de medicamento. Materiais, a mesma coisa. A maioria deles ainda é importado. O Brasil ainda é um grande importador dos insumos necessários para a saúde. E a entrevista anterior sua foi com um colega economista aí falando sobre o dólar. Exatamente. Isso tudo oscila muito nos custos. Além de que, Gilson, todo o avanço tecnológico de qualquer área, ele vai acabar confluindo para a medicina. Então o cientista inventou a fibra ótica lá atrás, porque ele queria transferir determinada luz ou eletricidade e tal. O que a medicina faz? Vai lá e inventa um endoscópio, que é a mesma fibra ótica aplicada no corpo humano. Então, assim, a tomografia, a ressonância. Então, essas incorporações tecnológicas, que são fantásticas, graças a Deus, e é só ver a pirâmide do Brasil hoje. O Brasil, em mais 5 anos, vai ter uma pirâmide etária exatamente igual à da Europa. Né? Então, um envelhecimento maior da população, uma diminuição da faixa de entrada de crianças. Né? Eu sou 4 irmãos, provavelmente você seria e tal hoje. O cara, para ter um filho, já é um...
Sim.
Né? Isso é uma mudança de comportamento social. E com o avanço da sociedade, da medicina, dos cuidados, com o acesso, né, aos cuidados e tal, a população, nós tínhamos, a geração dos meus pais, por exemplo, a expectativa de vida deles era de 58 anos. Hoje você tem uma expectativa de vida beirando 76 anos já.
Agora,
a expectativa média.
Tem um dado interessante aí, só para a gente poder, inclusive, fechar a entrevista, porque nesse ano agora, esse ano que está começando, e a gente está vendo isso também, porque quando você tem um aumento da faixa, a vida das pessoas aumenta, né, tem uma longevidade maior, isso é importante. A saúde tem muito a ver com isso, porque o custo hoje de um plano de saúde pode ser equacionado na quantidade de pessoas que acabam procurando o plano porque estão doentes ou porque elas temem ficar doentes, do que daquelas pessoas que procuram o plano para evitar ficar doente. Não sei se eu me fiz entender. Quer dizer, a ideia de reduzir efetivamente os gastos que o plano tem em atender alguém que está doente e tentar investir muito mais em evitar que fique. Quer dizer, pessoas mais velhas, mais saudáveis, com plano de saúde para atender em casos de uma urgência.
Isso leva a um encarecimento da saúde como um todo, é óbvio. Né? E uma coisa que às vezes a gente precisa entender, Gilson, é o seguinte. Você comprou um plano aqui da nossa cooperativa há 20 anos atrás. O contrato é o mesmo, até hoje. Só que toda a tecnologia vem incorporada. Então você não tem cachorro correndo atrás do rabo, entendeu? Porque você, mesmo que venha aumentos que todo mundo reclama, e uma das causas do déficit da saúde como um todo no ano passado foi a ingerência extremamente negativa da Agência Nacional de Saúde, quando ela quis proteger o usuário, e aí ela deu um deflator e não um fator de correção. Então houve uma perda de receita por parte de todas as operadoras que você não conseguiu repor. Entendi. Entendeu? Então mesmo que você pratique daqui para frente os reajustes determinados pela ANS, você não tem a correção daquele período que ficou para trás e nem o retorno. Então é sempre uma garrucha de dois canos, né? Pode acertar ou não a medida. A própria ANS reconhece o erro na medida, mas quem está pagando a conta do erro são as operadoras, né? Mas a gente vê com muito bons olhos, principalmente na nossa região. A nossa cooperativa, por exemplo, está atingindo 163 mil usuários em Maringá e a regional de Maringá. Então, Maringá, graças a Deus, é quase que uma ilha. Quando a média nacional é de 25% de usuário de plano de saúde, nós temos 46%.
É outra realidade, né?
É outra realidade, graças a Deus. Isso faz com que a gente tenha a coragem atual de investir. Nós começamos agora, há um mês. Primeiro nós inauguramos uma unidade, que é o Hospital Geral, ali na Avenida Carlos Borges, onde era a antiga Urotec. Então lá nós já estamos com um hospital de 70 leitos, que está ficando cada dia com mais capacidade operacional. E agora começamos a construção aqui onde é a nossa sede, na Bento Munhoz, né? Já de um hospital, aí sim, que vai chegar, quando estiver pronto, até 270 leitos. Então, quer dizer, o fato do maringaense ter essa preocupação com a sua saúde, e principalmente também ter poder aquisitivo para saúde suplementar, faz com que a gente tenha, mesmo no momento de crise, uma coragem enorme de investir e devolver a nossa cidade, a nossa região, aquilo que ela merece com a qualidade da saúde.
Doutor Reinaldo, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Tá bom, Gilson, muito obrigado a você, uma boa tarde aos seus ouvintes, é sempre um prazer, estamos à disposição.
Conversei com o doutor Reinaldo Rafael José Bruvini, ele é diretor de mercado da Unimed Maringá, falamos um pouco sobre os planos de saúde privado. Ele falou que o ano passado, né, é um ano em que nós tivemos aí pela primeira vez o vermelho, mas foi um setor que cresceu. A preocupação agora é equacionar atendimento à população em Maringá diferenciado, com mais de 40% das pessoas tendo um plano de saúde privado, e gerar qualidade em um momento em que você precisa recompor as despesas hoje com saúde e com tecnologia, que é um investimento elevado para a manutenção da qualidade da saúde privada.